A 25 de maio de 1963, em Addis Abeba, capital da Etiópia, o presidente do Ghana, Kwame Nkrumah, pronunciou um discurso emotivo no ato da fundação da OUA.
Your Imperial Majesty, Mr. President,
Sua Alteza, Senhor Presidente, excelentíssimos senhores, colegas, irmãos e amigos, o facto de estarem aqui reunidos hoje representantes de 23 países é prova irrefutável da vontade absoluta de independência dos nossos cidadãos. Um continente inteiro conferiu-nos o mandato para criarmos nesta conferência a base da nossa unidade.
A unidade africana assim sonhada devia pautar-se pela força económica e a autonomia política. Mas, no final, a principal doutrina, a não ingerência nos assuntos internos dos Estados nacionais, acabaria por representar a maior fraqueza da União. Sobretudo, quando à euforia da libertação dos anos 60 se seguiram os golpes de Estado militares e as guerras civis e os governantes africanos ficaram a assistir de braços cruzados. O ex-diplomata e autor etíope Mengistu Desta rejeita, no entanto, a acusação de que a OUA falhou completamente.
Não aceito que se diga que a OUA era uma organização sem dentes. Pelo contrário, tinha dentes fortes, quando se tem em conta o seu mandato inicial, ou seja, libertar todo o continente do colonialismo, do racismo e do regime do apartheid.
Mas depressa esta constelação foi ultrapassada, diz Mehari Maru, especialista em assuntos da União Africana, no Instituto de Estudos de Segurança, ISS, em Addis Abeba.
O fim do colonialismo e do apartheid conduziram a um debate em torno dos novos objetivos do pan-africanismo. Foi preciso criar uma nova instituição para levar avante as mudanças necessárias. Assim, nasceu a União Africana.
O ato formal foi levado a cabo em 2002 em Durban, na África do Sul. O grupo de Estados heterogéneos lançou-se em busca de uma nova razão de ser, que encontrou na integração regional e na democratização, se bem que de forma hesitante. Foi o líder revolucionário líbio Muammar Gaddafi, autoproclamado rei da África, quem mais forçou o aprofundamento da União, se bem que os seus motivos tenham sido menos filosóficos e mais ligados a uma política de expansão do seu poder. No entanto, os seus planos para um exército africano, uma moeda única e liberdade de movimento e comércio, a exemplo da União Europeia, acabaram por semear mais discórdia. Os Estados dividiram-se em dois campos, com a África do Sul a desafiar a liderança de Gaddafi. Hoje é justamente uma sul-africana e a primeira mulher quem dirige a OUA, Nkosazana Dlamini Zuma, uma reformadora que anunciou a sua intenção de tornar a organização mais eficaz. Os principais desafios que a OUA enfrenta hoje são a Somália, o Mali e a República Centro-Africana. O balanço do analista Mehari Meru.
Now, Africa is more democratic than before.
A África de hoje é mais democrática do que há 10 anos, quando havia menos governos democraticamente eleitos. Mas agora há que democratizar as lideranças, no sentido do reconhecimento e da proteção da diversidade de opinião, que continuam a ser a causa da maioria dos problemas em África.
Cristina Gripal, DW.